As grandes gravadoras e os selos musicais sempre foram grandes negócios. A cantora Elis Regina, que foi contratada da Philips durante a maior parte de sua carreira, disse uma vez que cada disco seu era uma pedrinha a mais na coroa da rainha da Inglaterra. De fato, não apenas a Philips, mas a PolyGram, a EMI e a Warner Music Group, que eram as grandes gravadoras que atuavam no Brasil no passado, assim como a Sony BMG, a PolyGram e a Warner, que dominam o mercado brasileiro hoje, todas foram e são multinacionais que tinham ou têm suas sedes nos Estados Unidos ou na Europa. Elis Regina foi inclusive responsável, junto com Jair Rodrigues, pelo primeiro disco brasileiro a atingir a marca de 1 milhão de cópias vendidas. Isso aconteceu em 65 e o disco era o clássico 2 na Bossa, lançado justamente pela Philips. Ao contrário do que muita gente imagina, no entanto, os dividendos provenientes desse disco foram colhidos muito mais pela gravadora do que pelos artistas propriamente ditos. Nos anos 70, 80 e 90, com um aporte midiático do rádio e da televisão, as gravadoras continuaram dominando o mercado fonográfico em detrimento dos artistas, que passaram a ser chamados simplesmente de produto. Hoje os tempos são outros, as mídias são outras e os artistas então nem se fala. Mas será que a atuação das grandes gravadoras continua sendo predominante no mercado da música, ou elas estão com os dias contados? As novas mídias são realmente um problema para as grandes corporações ou elas já estão adaptadas à nova realidade? E o artista independente, será que ele tem alguma chance de sobreviver sem uma grande gravadora? Para entender isso, a gente precisa entender como funcionava e como ainda funciona o esquema de uma grande gravadora. No topo da hierarquia de uma gravadora existe o diretor executivo, responsável por todos os negócios da empresa. Além dele, cada gravadora possui seu próprio presidente e, sob as ordens do presidente, estão os vice-presidentes, responsáveis pelos diferentes departamentos. Além disso, a maioria das grandes gravadoras é um enorme complexo que detém diversos selos, pequenas empresas que operam sob sua proteção. Depois vem o departamento de artistas e repertório, que é encarregado pela descoberta de novos talentos. Esse pessoal faz de tudo, desde auxiliar na escolha das músicas até selecionar as pessoas que irão produzir o álbum e decidir onde ele será gravado. Na sequência, temos o departamento de arte, que se encarrega de todo o trabalho artístico relacionado com a produção do álbum. Depois, o departamento de desenvolvimento do artista ou produto. Esse departamento é responsável pelo planejamento da carreira do artista contratado. Temos ainda o departamento de negócios, que cuida das finanças em geral, o departamento de contatos, que realiza o contato entre a gravadora e a empresa de distribuição, o departamento jurídico, que se responsabiliza pelos contratos realizados entre a gravadora e o artista, o departamento de marketing, que cria um plano de divulgação para cada álbum a ser lançado, o departamento de promoção, que assegura que a música do artista contratado seja tocada nas rádios, na televisão e também produz o videoclipe, fazendo rodar em todas as mídias de divulgação. Por fim, temos o departamento de publicidade, que providencia para que sejam escritas matérias sobre o trabalho do músico em jornais e revistas e trata da cobertura jornalística sobre o artista ou produto no rádio e na TV. E o departamento de vendas, que era quem fazia o novo álbum chegar às prateleiras das lojas. Todo esse gigante esquema continua funcionando da mesma forma, apenas adaptado à nova realidade. Hoje não são mais produzidos álbuns, e sim músicas individuais e videoclipes que são lançados nas redes sociais e nas plataformas de streaming. O esquema com o rádio, a TV e os jornais, no entanto, continua existindo. Agora, com toda essa estrutura, você já deve ter percebido que nunca houve como um artista independente concorrer com o poder de penetração de uma gravadora. E foi dessa maneira que eles dominaram completamente o mercado, através do seu poder econômico. Imagine um artista, uma banda, que buscava por seu lugar ao sol nos anos 70 ou 80. Agora, imagine esse artista tentando cavar um espaço no rádio ou na TV, que eram as grandes mídias de divulgação da época. Simplesmente, ele não iria conseguir espaço algum, porque os executivos do rádio e da TV nunca estiveram interessados em divulgar nenhum artista simplesmente pela sua qualidade. Eles fazem isso em troca de dinheiro. E não é por pouco dinheiro, não. Isso até acontecia nos primeiros tempos, quando os espaços comerciais eram vendidos por valores mais acessíveis. No entanto, as próprias gravadoras inflacionaram o valor desses espaços, promovendo uma espécie de leilão pelo tempo disponibilizado pelos veículos de comunicação. Nas décadas de 70 e 80, no Brasil, não havia divulgação melhor para emplacar a música de um artista que ter um clipe apresentado no Fantástico, da Rede Globo. Acontece que todo mundo queria aparecer no programa e a emissora só tinha espaço para divulgar no máximo 5 ou 6 clipes a cada domingo. Assim, as gravadoras começaram a oferecer mais dinheiro à emissora em troca do mesmo tempo. Isso acabou elevando o valor da divulgação para preços que só as grandes corporações podiam pagar. Agora, imagine que isso acontecia com todos os programas de todas as emissoras e também com todos os espaços destinados à divulgação das músicas nas rádios do Brasil. O segundo ponto, que é importante entender para saber como as gravadoras ficaram tão poderosas, é o que acontece com os artistas. Não tendo como pagar pelos espaços de divulgação, eles se viam forçados a assinarem contratos de exclusividade com as gravadoras. Isso queria dizer que a corporação usaria de todo o seu staff e poder de investimento para fazer a carreira do músico ou do grupo musical acontecer. Porém, em troca, o artista assinava um contrato no qual a maior parte dos lucros obtidos com a venda dos discos, dos shows e de quaisquer outras fontes de renda daquele artista durante os 3 ou 5 primeiros anos de carreira ficariam com a gravadora. Assinando o contrato, a gravadora cumpria com sua parte, produzindo o álbum, colocando nas lojas e investindo pesado na divulgação. O artista tornava-se um sucesso, vendia milhões de discos e fazia centenas de shows. Porém, o contrato que tinha assinado destinava quase a totalidade desses rendimentos para os cofres da gravadora. A tendência é que o artista faça muito sucesso justamente quando ele é novidade, nos 3 ou 5 primeiros anos de carreira. Passado esse período, quando o artista poderia obter maiores rendimentos para si próprio, o normal sempre foi as gravadoras simplesmente desistirem do artista e passarem a investir em um novo produto, que trazia consigo o grande diferencial da novidade. Ou seja, ela iria ganhar novamente muito dinheiro lançando um novo artista, e aquele que já tinha lhe dado lucro, normalmente era desligado da corporação. Isso explica por que tantos artistas e bandas fizeram muito sucesso durante 3 ou 4 anos e depois sumiram para sempre. O fato não é que eles sumiram, o fato é que a gravadora deixou de investir nesse artista, justamente no momento em que ele acreditava que iria começar a ganhar dinheiro. Assim temos muitos artistas que foram famosos no passado vivendo na miséria, enquanto as gravadoras continuam cada vez mais ricas e poderosas. Mas em 1999, um jovem criaria algo que poderia acabar com o império das grandes gravadoras. Em 1999, Sean Parker e Sean Fannin criaram um software capaz de mudar completamente a maneira como consumimos música. Chamado de Napster, era um programa de compartilhamento de arquivos em rede, compartilhando principalmente arquivos de música no formato MP3. O Napster permitia que os usuários fizessem o download de um determinado arquivo diretamente do computador de um ou mais usuários de maneira descentralizada. Ao invés de ver no Napster um aliado, as gravadoras começaram com seus processos e fecharam o serviço. Foi então que a Apple aproveitou a ignorância da indústria da música, criando o iTunes Store e o iPod, e se tornando a principal fonte de vendas de música dos Estados Unidos. A resposta da indústria da música ao Napster apenas evidenciou que as próprias gravadoras eram atrasadas. Além do que, essa atitude de processar não adiantou muito, já que o Napster foi acompanhado por uma série de outros sites de compartilhamento de arquivos. Steve Knopper, o editor da Billboard e autor de um livro sobre o assunto, disse que foi um erro caro. Nenhuma dessas ações funcionou e os executivos da gravadora passaram 4 ou 5 anos perdendo para o Napster antes de Steve Jobs aparecer com o iTunes Store. Na opinião do autor, as gravadoras poderiam ter evitado isso se tivessem sido mais inteligentes ao lidar com o Napster, talvez até fazendo um trabalho melhor, criando um serviço à altura, em vez de apenas bloquear e tratar a internet como uma ameaça. Muito disso aconteceu aqui no Brasil e acontece até hoje, tanto que nós temos um vídeo exclusivo sobre pirataria aqui no canal. Mas por aqui também existe um tipo diferente de pirataria, a cópia e distribuição ilegal. Impulsionado pelo alto valor de um LP, de um CD ou de uma fita cassete original, que muitas vezes requeria sacrifícios da população para adquiri-los, surgia o mercado da pirataria. O esquema era simples, porém não podia ser feito com um disco de vinil. Já com o advento do CD e a popularização do computador, isso se tornou relativamente fácil. Consistia em adquirir uma cópia do CD original de um artista e fazer milhares de cópias, que depois eram vendidas por um valor até 10 vezes menor que o preço que era praticado nas lojas. Os CDs e logo depois os DVDs piratas eram vendidos nas ruas de todo o país e movimentavam milhões de reais. Chegou a um ponto onde de cada 2 CDs vendidos em 2001, um era pirata. Mas quem fazia essa prática estava sempre se atualizando, pois algum tempo depois até pendrives com o melhor do sertanejo universitário eram vendidos. Isso fez com que a receita das gravadoras e até mesmo dos artistas caísse drasticamente naquela época. No entanto, se a pirataria atrapalhava o lucro das gravadoras, a internet evoluiu a ponto de diminuir a pirataria. A partir de meados da primeira década dos anos 2000, com a popularização do YouTube e de outras plataformas de hospedagem de vídeos e áudios, até mesmo adquirir o CD pirata passou a ser desnecessário. O consumidor agora podia ouvir as músicas de seu artista favorito na hora em que ele quisesse e totalmente de graça. Gabe Newell, cofundador da Valve, disse que a pirataria não é uma questão de preço, é uma questão de serviço. A maneira mais fácil de acabar com a pirataria não é colocar a tecnologia anti-pirataria para funcionar. É dando às pessoas um serviço melhor do que o que elas estão recebendo dos piratas. E a pirataria vem diminuindo justamente por causa de serviços como YouTube e Spotify. Para os artistas, também se imaginou que o advento dessas novas mídias seria um facilitador para a carreira. No entanto, na prática, não é bem assim que as coisas aconteceram. Isso porque as plataformas digitais como o YouTube, o Instagram, o Facebook e o TikTok, que são os canais onde os artistas e as músicas são divulgados, funcionam hoje da mesma maneira que a TV e o rádio funcionavam no passado, e também como seus antecessores, as grandes gravadoras possuem muito poder para fazer a coisa acontecer dentro delas. Ou seja, a coisa não mudou tanto assim. As gravadoras diminuíram o investimento em rádio e TV para focar nas mídias sociais, que é a mesma rede que o artista independente está usando. E apesar dele ter mais poder com essa fácil divulgação, ainda é difícil competir com as grandes gravadoras. As gravadoras atravessam gerações e continuam mantendo seu lucro e seu poderio. Os contratos de exclusividade ainda são assinados com os novos artistas produtos da mesma maneira que eram assinados no passado. São os chamados contratos 360, que prevêem a remuneração das gravadoras ou dos selos, assegurando sua participação nas múltiplas fontes de receitas provenientes da exploração da carreira dos artistas. Em outras palavras, o que mudou é que agora as gravadoras detentoras dos direitos autorais e de reprodução das músicas de seus contratados não ganham mais dinheiro com a vendagem dos discos. Porém, depois de investirem para fazer o artista viralizar nas redes, lucram em cima da reprodução de suas músicas em plataformas remuneradas de áudio como Spotify, a Amazon Music, o Deezer e muitos outros, além de continuarem a ter, como no passado, participação dos lucros obtidos com shows, turnês, publicidade e quaisquer outras atividades remuneradas que o artista produto venha a desenvolver. A declaração de que as gravadoras são um navio afundando foi feita por Thom Yorke, vocalista da banda de rock britânica Radiohead, em 2010. Em 2009, Steve Knopper lançou o livro A Espetacular Queda da Indústria Fonográfica na Era Digital. Era uma época onde muito se falava sobre o futuro, porém depois disso muita coisa mudou. Se a explosão das redes sociais colocou a continuidade das atividades das gravadoras em dúvida durante algum tempo, hoje essas dúvidas parece que já não existem mais. A verdade é que as grandes corporações souberam se adaptar aos novos tempos. Elas entendem o propósito das redes e do streaming e sabem utilizá-las muito bem. Essa maneira rápida com que as coisas acontecem e a velocidade com que as mídias precisam ser disponibilizadas fazem toda a diferença para elas. Por outro lado, a democratização possibilitada pelas redes sociais e pelas plataformas de streaming também traz benefícios para o artista independente, pelo menos para aqueles que já têm alguma projeção. A receita desses artistas nunca foi tão alta como agora. O próprio Radiohead, Thom Yorke, depois de anos sob contrato de uma grande gravadora, resolveu se aventurar pelo caminho da produção independente. Segundo o site Technoblog, mesmo com o poderio que as gravadoras ainda exercem no mercado, 53,5% dos artistas que estiveram na lista dos top 200 no ano de 2019 eram independentes. Não se pode esquecer, porém, que as gravadoras já desvendaram o caminho das pedras e continuam obtendo lucros astronômicos, controlando o mercado fonográfico e lançando nele ininterruptamente uma série de produtos. Quem sempre perdeu com tudo isso continua perdendo e provavelmente continuará perdendo ainda por muito tempo, que é o artista realmente talentoso, mas sem recursos e que não quer se deixar controlar pelo sistema, ou simplesmente não interessa às gravadoras. Na verdade, cada vez menos as gravadoras têm a intenção de trabalhar com artistas de verdade. Se no passado, para ser um artista da música, era necessário cantar como James Brown, Janis Joplin ou mesmo como Elis Regina, hoje o artista sequer precisa cantar. Os chamados artistas de pé quebrado, gíria usada para dizer que o artista não é artista de verdade, são lançados no mercado com base em estudos de persona, dando ao público produtos com os quais eles se identificam, pouco importando sua qualidade musical ou vocal. Enquanto o artista de verdade pena, sofre e é forçado muitas vezes até a mudar de profissão, as gravadoras surfam nas ondas lucrativas do entretenimento e estão longe de ser, pelo menos por enquanto, um navio prestes a afundar. E aí, você sabia como o mercado da música funcionava por trás dos panos e o poder das gravadoras? Comenta aqui embaixo e dá uma olhada no que o pessoal está falando sobre isso. Se você quer descobrir como eu produzo esses vídeos aqui e como você pode criar um negócio contando histórias, confere uma aula grátis no primeiro link da descrição ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Agora, para descobrir o que é a tal da maldição do petróleo e por que países ricos em recursos naturais são normalmente mais pobres que países que não têm nada disso, confere esse vídeo aqui que está na tela, ó. Aperta nele aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até mais.